Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no @podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Vem cá, você tem água aí com você?
Tenho.
Está preparadinho?
Ai, nervoso um pouco. Peraí, deixa eu beber.
Isso, né? Porque agora você vai pro estrelato, né, meu amor? Depois dessa conversa, desse bate-papo, você sabe que sua vida não vai ser mais a mesma.
Ai, não sei se estou preparado, Léo.
Tudo muda. Preparado ou não, lá vamos nós.
Então tá, né?
Eu e o meu convidado nos conhecemos na Escola de Teatro Indac em 1990. Ai, chega na hora da data, seca a garganta, é uma loucura.
A minha também secou assim um pouquinho. Deixa eu beber uma água.
Impressionante. Ele era um excelente ator. Sabe essas pessoas que são engraçadas, mesmo sem querer ser? Pois é, ele é bem caricato. Caricato mesmo. A gente fazia uma aula extra aos finais de semana com a grande atriz e professora Flávia Pucci. Era uma aula de interpretação baseada em técnicas do butô. Essa era a grande paixão dele, o butô. Inclusive, por causa dessas aulas, ele decidiu ir para o Japão para estudar mais. Mas acabou que aconteceu uma outra coisa, que a gente vai saber já já o que, que aconteceu. Hoje ele mora em Nova York. Vamos saber como é que isso aconteceu e como é que foi essa jornada dele se tornar um brasileiro com dupla cidadania. Com vocês, esse meu amigo que sempre me abrigou nas minhas viagens, nas minhas vindas para Nova York, no apartamento dele, que sempre me recebeu com os braços e as pernas abertas. Essa pessoa que eu tenho um carinho muito especial com vocês, Marcelo Mesquita.
Oi.
Olha só, eu já vou começar dando esporro. Para de mexer com esse microfone, garoto.
Ai, meu Deus. Tá certo. Não tô acostumado com isso, né?
Ela não é blogueirinha, então ela não sabe o que fazer com o microfone.
Não sou, não sei.
Bonitinho. Ai, Marcelo, Deus. Obrigado por você ter aceito o meu convite.
Nossa, prazer é completamente meu. Sempre, sempre.
Bonitinho. Há quanto tempo você já mora em Nova York?
Olha, desde 2001. Então são 19 anos, né?
Vem cá, foi você que derrubou as Torres Gêmeas?
Elas não me aguentaram. Quando me viram, vieram ao chão.
Você chegou dia 11 de setembro, Marcelo? Tem alguma relação?
Não tenho, mas não posso falar. Não, eu cheguei em fevereiro no final de fevereiro de 2001. Eu vim para estudar inglês, ficar aqui por uns, acho que até o final do ano, vim de fevereiro, ficar até uns 6 meses. E depois o plano era ir para o Japão para estudar butô.
E o que estava acontecendo com você lá no Brasil que você saiu, que você quis vir para os Estados Unidos para estudar inglês?
Bom, então, a gente fazia INDAC, nós fazíamos INDAC e eu fazia o butô também com a Flávia Pucci e eu sempre foi minha paixão, eu amei, é uma forma de eu me expressar e colocar para fora as minhas emoções, sabe, exorcizar tudo de dentro de mim, assim, enfim, mas eu apliquei para uma bolsa de estudo na Fundação Japão. Aí eu tive que fazer um projeto, escrever um projeto, aí o projeto foi aceito na primeira fase, que era se ele te passasse a primeira triagem, assim, aí o projeto ia ser mandado para o Japão. Aí se fosse mandado para o Japão, aí ia concorrer com pessoas de outros países também para o número de vagas que eles oferecem. Quando meu projeto foi aprovado em São Paulo, Eu tinha mentido no formulário.
Você começou essa jornada mentindo. Então.
Já comecei no truque. Já comecei dando truque. Aí quando eu fui aprovado, eu falei assim, eu menti porque eu falei que eu falava inglês fluente, porque as aulas no Japão eram em inglês. E aí eu falei assim, não vou nem me preocupar com isso agora. Falo inglês, sim.
Depois eu corro atrás.
Aí foi isso. Aí tinha um amigo meu que morava aqui em Nova York. E aí eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, vai acontecer. Aí eu resolvi... Assim, na minha vida do Brasil da época... a gente tava no último ano do INDAC. Eu trabalhava, fazia o butô... Assim, eu era feliz, mas eu não era completamente... Não sei, tinha uma coisa dentro de mim que não estava 100% resolvida. Mas isso era comigo mesmo, não com teatro, com trabalho ou com nada. Era eu comigo mesmo.
E o que é o butô? Eu acho que tem muita gente que não sabe o que é butô. Por que o butô era tão importante para você? O que é e por quê, né?
Então, o que é... Olha, eu não sei o que é pra mim, entende? O que foi pra mim.
Eu tô até hoje tentando entender o que é
butô. É uma dança pós-moderna que foi criada no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, que chama dança do darkness, como é que fala?
Da escuridão?
Da escuridão, mas eu esqueci como é que fala. Enfim, Dance of Darkness. Então, porque foi criada isso, depois o caos que se encontrava o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, e esses grupos começaram a se formar, pessoas expressando, trazendo o seu corpo pro palco e deixando fluir o que surgisse. Então, o Kazuo Ono e o Jikata, eles praticamente são os criadores, mas eles tinham processos bem diferentes. O Jikata era mais dark, assim, era mais pesado, era uma coisa mais... dele que veio essa dança da escuridão. Os atores tinham uma coisa muito sexual também.
Eu lembro que do Kazuo, eu li um livro dele e ele dizia que quando ele dançava, ele sentia que tinha um peixe dentro dele, né? Eu tenho essa imagem do butô, de como se tivesse um peixe nadando dentro de você.
Que lindo, e é mesmo. É bem isso. Ou então um peixe, aquele peixe quando cai fora d'água, está se debatendo para tudo quanto é lado e aquela energia quer sair do teu corpo. E aquele peixe batendo assim o rabo, a cabeça. E é isso. E Então, e é isso que eu vi Butô. Para mim, Butô foi uma forma de expressão, de eu também, na época, o não saber lidar com a minha sexualidade, de estar ainda, sabe, naquele processo de... Eu também não era tão novinho, assim, eu já tinha 20 e poucos anos, mas eu... A minha aceitação, como se a me aceitar como gay, demorou bastante. E eu acho que o Butô foi uma coisa muito importante que me ajudou nesse processo. E me ajudou, mais ou menos, sair de um ciclo vicioso que eu tava. Ajudou a eu abrir minha cabeça para novos horizontes. Porque eu acho que também na época que eu morava, nessa época, que eu morava no Brasil, fazia Butô, eu tinha muito medo de tudo, eu nunca tinha pensado em sair do país. Eu nunca tinha pensado em morar fora do país, que não era minha... Eu não tinha um objetivo de... Assim, meu objetivo não era que era estudar teatro e fazer Butô, e ver onde que isso ia dar.
Uhum.
Nunca de estudar fora do país, ou tentar uma vida fora do país, nada disso. E aconteceu por essa necessidade de eu vim querer falar inglês. Eu tinha um meu amigo que morava aqui, e eu tinha uma outra amiga que morava em Londres na época, e eu fiquei meio, para onde será que eu vou? Para onde que é mais barato ir? Aonde que eu vou poder, tal. Aí eu...
Mas aí na época você comprou passagem para o Japão, não foi?
Para Nova York.
Ah, então o seu objetivo era ir para o Japão.
Isso.
Mas aí você comprou a primeira passagem para cá para você desenvolver o seu inglês.
Exatamente.
E aí depois de quanto tempo você iria para o Japão?
Então, o projeto, opção no final do ano, eles iriam me falar da resposta para começar a bolsa de estudo. No começo de 2002, eu acho que era março de 2002 que começava.
Tá.
Então, o meu objetivo era vir e ficar estudando aqui até o final do ano, uns 6 meses, e até ver quanto dava para eu ficar. E depois voltar para o Brasil, porque eu ia ter que voltar para o Brasil para depois ir para o Japão, por causa de visto e outras coisas. Então, o meu objetivo era ficar aqui até dezembro ou novembro, sei lá quando, e depois voltar para o Brasil e eventualmente ir para o Japão.
E aí o que foi que aconteceu, Marcelo?
Então, eu estava aqui... Bom, por que eu não fui para o Japão? Foi porque aí, quando depois do atentado terrorista na World Trade Center...
Do 11 de setembro.
Isso. Logo depois, tipo um mês, 2 meses depois, eles mandaram um e-mail e falando que as bolsas de estudos para 2002 tinham sido canceladas e que eu teria que aplicar novamente em 2002 para tentar a bolsa no ano de 2003. A minha única desculpa que eles deram foi mais ou menos por... tipo, o que aconteceu... esse ano não vai ter o curso, pelo que está acontecendo no mundo. Sei lá, uma coisa assim, sabe? Na hora que eu li o e-mail, para te falar a verdade, eu fiquei tão assim... foi um baque, assim, me deu uma coisa e... Mas, ao mesmo tempo que eu tava, fiquei super triste, meio que perdido o que fazer, tinha um outro lado de mim que Nova York tinha... Assim, no primeiro dia que eu pisei nessa cidade, eu me senti em casa. Foi uma loucura, assim. E eu sabia de alguma forma, que eu não iria mais voltar pro Brasil. Eu sabia que eu não queria mais morar lá. E mesmo eu passando... Não, foi super difícil no meu começo aqui, eu não falava uma palavra de inglês. Então, saía de casa de manhã, ia para a escola, o dia inteiro estudava, voltava para casa e só chorava. O que eu fazia era estudar e chorar.
Mas eu fiquei imaginando o quanto é difícil. Mesmo, por exemplo, eu quando cheguei aqui, eu já falava um pouco de inglês. Mas assim, era apavorante, porque você fala... Aí, quando alguém responde, você não entende nada. Porque é diferente, é muito diferente.
É, muito isso. Então, foi complicado, mas ao mesmo tempo, Nova York me mudou completamente. Eu comecei a me aceitar mais, eu comecei a gostar mais de mim.
Você acha que você virou, não que você tenha virado, mas você encontrou um outro Marcelo aqui?
Com certeza, isso sem dúvida. E até às vezes eu paro assim, sabe? Eu paro ou conversando com alguém. E o Marcelo, quando eu morava aí no Brasil, e eu
Eu
agora
não tô
aqui.
no Brasil, Marcelo. Não sei de onde você tirou aí no Brasil. Lá no Brasil.
Lá no Brasil.
Você sabe que a gente está aqui do lado, né? Ou você está achando que eu estou no Brasil?
Nossa, Léo, eu pensei, eu te vi só de camisetinha regata aí no
Você está muito louca da sua cabeça, garota.
Aí foi isso, né? Aí eu me apaixonei por essa cidade, foi a paixão à primeira vista. E aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não vou mais voltar ao Brasil, já que eu tô aqui em Nova York. Eu não me vejo mais lá. Eu não tinha na minha cabeça, não tinha como eu voltar para
Você acha que o
morar.
Brasil não conseguiria lidar com um novo Marcelo?
Nossa, nunca.
O Brasil seria
Nossa,
pequeno demais
pequeno de tá
para o grande Marcelo.
muito isso.
Não, mas a gente está dando risada, mas é uma coisa que eu percebo também que quando você muda para um outro lugar, a sua personalidade também se transforma por umas milhões de questões. Não, a língua local, que não é a sua língua natural, não é a sua língua mãe, isso faz com que você fique um pouco mais introspectivo, né? Você não se arrisca tanto, você pensa antes de falar as coisas. Então você vai lidando com situações que vai mudando a sua personalidade, né, Mar?
Com certeza, eu concordo. E não, o fato de se adaptar numa uma cultura diferente, o clima é diferente. Eu cheguei aqui em fevereiro, era frio, e quando eu cheguei, estava nevando, e foi a primeira vez que eu tinha visto neve na vida.
Ah, segurando 5 malas, a
Cinco
mochila,
malas.
aquela tempestade de neve.
Cinco malas, eu não, vim com uma mala só.
Ah, mentira, você veio, você trouxe todas as suas pelúcias, que eu sei.
Minhas perucas, eu trouxe
Ah,
as perucas.
e os
Porque
saltos.
eu não der, elas eu não largo.
E aí, tá, e aí você veio com dinheiro para passar quanto tempo?
Então, eu vim dinheiro para passar, sim, eu tinha dinheiro, eu tinha pago a escola. Por 4 meses, quando eu vim, eu paguei do Brasil. E aí eu tinha dinheiro guardado, eu vim, que eu não sabia exatamente quanto tempo ia me durar. Eu não tinha. O meu ideal, o meu objetivo era ficar até novembro ou dezembro. Mas.
Mas isso era quando, então?
Fevereiro.
Era fevereiro, tá.
Bom, enfim, mas aí eu vim, o dinheiro acabou, claro, e eu comecei a tive que trabalhar a arranjar um trabalhinho aqui e para poder me virar, né? Aí numa certa hora, bom, claro, eu fiquei ilegal e aí foi um outro problema também que eu tive que resolver.
Você, quando tomou essa decisão, foi difícil tomar essa decisão? Para você era assim, não, eu vou ficar mesmo que seja ilegal.
Ai, não foi nada fácil, foi bem difícil. E mesmo quando eu resolvi ficar, depois que o meu visto terminou, foi bem difícil, porque para mim era o seguinte, eu pensava, se eu ficar, se eu quiser realmente ficar aqui, será melhor eu ir embora e depois voltar com outro tipo de visto ou conseguir alguma coisa, ou eu fico aqui e me jogo na vida? Mas se eu ficar aqui e me jogo na vida, quanto tempo isso vai durar? Entende? Mas todas essas questões ficaram para trás porque Nova York já era a minha cidade, já estava apaixonado por aqui. não me via mudada aqui, não queria voltar para o Brasil. Então, todas as outras questões, todas as perguntas que vinham na minha cabeça eram secundárias, porque o meu objetivo era isso, era ficar aqui. E foi isso que eu fiquei. Fiquei, fui trabalhando e fui levando a vida. Depois eu comecei a fazer butô aqui também, encontrei um grupo de butô. E foi isso.
E você seguiu a carreira de artista aqui nos Estados Unidos?
Ah, sim. Não diria que eu segui a carreira de artista, mas eu fiz butô por... Deixa eu ver, acho que praticamente um ano aqui, me apresentei em alguns lugares, foi bem legal. Foi bem legal. Até na época existia, que inclusive eu não sei se existe mais, o Butô, New York Butô Festival, que era bem legal. Então eu conheci esse grupo, eu fiz parte dessa comunidade de dançarinos ou artistas que faziam butô aqui. Que aliás era o butô que eles faziam, que era bem, bem diferente do butô que eu tinha aprendido no Brasil. A maioria das pessoas que faziam eram dançarinos, ballet dancers ou modern dancers, mas... Então foi uma challenge para mim, no meu corpo também, sabe? Eles faziam coisa com o corpo deles, eles se expressavam de certa forma, que não era... que para mim era diferente, e foi legal. É ter essa interação e conhecer um outro lado, uma outra visão de butô.
Entendi. Agora eu tô curioso aqui que você falou, que você chegou em Nova York, e aí você começou a lidar melhor com a sua sexualidade. Eu fico imaginando, Marcelo, alguém que tenha conflitos sexuais, né? E aí chega numa cidade como Nova York. Você consegue explanar como é que Nova York vive nesse aspecto? E aí como foi para você o choque de chegar aqui e começar a descobrir e se permitir viver a sua sexualidade livremente?
Então, o choque é um choque bom, uma coisa que me senti bem, porque...
Desculpa te interromper, mas eu acho que teu microfone está enfiado em algum lugar, não sei onde
você está. Nossa!
Obrigado, Marcelo, você estava... Não sei onde você tinha enfiado.
Melhorou?
Melhorou. Não precisa falar tão perto também. Desculpa te interromper, mas é que o som estava ficando abafado.
Melhorou agora?
Melhorou, tá ótimo, vai lá.
E, não sei, eu acho que eu aceitar minha sexualidade, porque eu me vi numa sociedade que eu era aceito. Eu não tinha que lutar por essa barreira. Essa barreira já tinha sido lutada por mim, pelas pessoas que já estavam aqui, pela cidade que já tinha passado, tinha história da história que tem com LGBTQ. E é isso, então eu me senti bem, eu me senti mais eu mesmo, porque eu pude ser quem eu era. Eu não tinha que esconder que eu era gay ou não. Não que no Brasil eu tinha que esconder também, que eu morava em São Paulo, eu fazia teatro, eu tinha um grupo, eu tinha uma comunidade que me apoiava ali. Não é que eu, sabe, eu vim de uma família também que me reprimia, não. Toda a minha repressão era eu mesmo, era da minha cabeça. Mas aqui eu me senti livre, eu me senti com certa liberdade que eu nunca senti, não tinha ninguém que eu conhecesse aqui. Era eu comigo mesmo, eu podia ser e fazer o que eu quisesse. Eu podia ser Marcelo hoje, eu poderia ser Roberto amanhã, Pedro depois de amanhã, entende? Era uma sensação assim de tanta liberdade que eu nunca senti na vida, e de estar sozinho. Então eu peguei essa força da solidão e transformei isso em algo que me ajudou, na verdade, que me fez crescer e me fez me aceitar e me fez perceber como
que muitas coisas eram da minha cabeça, de mais nada. E a cidade ajuda isso, porque na cidade, a cidade é uma cidade que aceita, é uma cidade que tem super diversa, de pessoas do mundo inteiro, de raças diferentes, religiões diferentes, sexo diferente, gênero diferente, enfim, de tudo. Então a diversidade daqui é uma coisa que te contamina, que faz você se liberar.
E você fez tipo o cachorro louco?
que é isso?
Sabe quando abre a porta e o cachorro sai pro quintal correndo, enlouquecido, porque ele tem um quintal imenso para correr?
Ah, sim, com
Sabe
certeza.
Quando criança vê ali o sorvete na frente dela e ela se joga de boca e tudo? Ou você fez a pudica, que falou, vou tipo o gatinho pisando pé ante pé nesse terreno novo. Como não, é que não. foi para você essa...
Já fui pisando com tudo, assim.
Se lambuzou todo.
Então, já fui me lambuzando todo.
Tipo,
me
meninos,
pé na jaca.
Meninos, cheguei.
Foi bem por aí mesmo. E me libertei, sabe? Conheci coisas que eu nunca pensei que eu iria na vida conhecer e gostar, coisas que no passado eu achava um absurdo, eu comecei a experimentar, me dei a liberdade de fazer, de me experimentar tudo que eu quis, na verdade, com relação a sair na noite. No Brasil eu quase não saía. Em clubes gays, experimentar drogas diferentes. Então foi aquela fase de completamente de voar mesmo e aproveitar. Foi uma fase bem legal. Difícil, mas bem legal.
E aí você chegou a ter algum tipo de conflito dentro desse processo?
Assim, o conflito vem mais tarde, bem mais tarde, tipo, de, porque
o
tem uma hora...
O microfone, Marcelo, tá em algum lugar de novo.
Melhorou?
Obrigada. Tá vendo? Ele é caricato, gente, e ele inspira o caricato dentro de mim também.
Não, você é o rei dos caricatos.
As pessoas vão ficando à vontade, e aquele microfone vai girando no dedo, vai girando, vão enfiando o microfone não sei aonde. Eu não tô vendo, mas eu vejo tudo daqui.
Ainda bem que tu não tá vendo.
já eu vou te ver, tá? Só pra te avisar, já eu e Marcelo vamos estar no YouTube.
E que mais? Esqueci que eu tava falando.
Que se você sofreu...
A crise contra isso. A crise vem depois, assim... Tipo, bom, e aí? Tô aqui, e agora? Fazer o quê? Fazer o quê da vida? E aí essa foi a maior crise, entende? Aquela crise, será que eu fiz certo de estar aqui? Mas isso, tipo, depois de 2-3 anos que eu já estava aqui.
E 2-3 anos não é muito, né, Mar?
Não, não é mesmo. Não é muito, mas eu tive também muita sorte, porque aí eu cheguei, tipo, um ano e meio depois que eu estava aqui, eu conheci... alguém, aí eu tive um relacionamento com o Brian, aí ele foi meu namorado por 3 anos e nós moramos juntos e eu conheci a família dele, a família dele ficou sendo a minha família, então eu tive esse apoio também, sabe? Então essa solidão meio que foi importante, porque acho que o pior de tudo é a solidão, que não é fácil também fazer amizade. Principalmente quando você não fala inglês muito bem e você, tipo, eu tinha umas amizades na escola, que eu fazia escola de inglês, as amizades do Butô também que eu fazia.
As amizades da escola de inglês são as melhores, né? Porque você se relaciona com pessoas que você nunca, na sua vida você imaginou que você podia ter um amigo... da Tailândia, por exemplo. Um amigo... Foi um amigo do lugar mais inesperado que você já teve?
Foi muito. Mas minha melhor amiga, eu fiquei na escola de inglês, Daniela Polanco. Ela era uma transgender do México e foi ótimo. Ficamos melhores amigos e ela trabalhava num strip club de transgender que existia aqui em Nova York na época. E foi uma experiência incrível. Eu fui lá no clube para ver. Ela não dançava, ela trabalhava, era bartender. Aí eu ia lá no bar do strip club de transgenders e ficava lá hanging out com ela, com as amigas dela, e conheci essa galera, que foi assim maravilhosa, uma experiência incrível. É, a escola de inglês é verdade mesmo, te traz isso e te dá essa primeira ideia do que é Nova York, as pessoas tão diferentes, de países tão diferentes, culturas diferentes.
Mas que estão na mesma situação que você.
Exatamente,
Quer dizer, você se sente em casa ali, né?
é bem isso. Tem esse apoio também. E depois aí eu conheci o Brian, nós fomos namorados e foi bom ter essa uma pessoa assim com você também, te dar esse apoio emocional, que é importante.
E aí, onde é que foi, Marcelo, que você sentiu que sua vida começou a criar mais raízes aqui em Nova York?
Então, assim, quando eu comecei nesse relacionamento, eu acho que foi isso que me tornou mais raízes, sabe? Porque agora eu não tava, tipo, eu tava mais começando a fazendo butô, mas procurando algum outro tipo de trabalho, porque eu trabalhava tipo aqui, ali, acolá. E aí eu fui morar com o Brian, estava morando com um namorado, foi a primeira meu primeiro namorado da vida, minha primeira vez numa relacionamento e morando junto. Então foi tudo uma experiência nova também. E isso me ajudou a me acalmar um pouco, sabe? Isso acho que me fez falar assim, nossa, eu tô mais sentindo raízes aqui agora. Acho que nesse momento mesmo eu senti minhas raízes se aprofundando aqui.
Maravilhoso. Mas vamos lá pro YouTube?
Vamos.
Tá.
Como que a gente faz?
Calma aí que eu vou te explicar tudo bonitinho. Gente, eu e o Marcelo, a gente tá indo lá pro YouTube agora. Então é o seguinte, você que tá aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Apple Podcast, você pode deixar a sua avaliação e um comentário lá pra gente. Isso ajuda o podcast a crescer. A gente agora, Marcelo, tem um e-mail. Olha que loucura. Eu criei um e-mail. O e-mail é podcastoqtm, que são as iniciais do O Que Te Move. OQTM. podcastoqtm@gmail.com. Manda para mim, gente, eu quero saber as histórias de vocês, como o que que move vocês, onde, quando que vocês descobriram a grande motivação da vida de vocês, ou então uma história que conte justamente esse percurso de, estava perdido na vida e aí isso aconteceu e aí eu encontrei sei lá, Marcelo. Aí eu queria dançar butô no Japão, só que aí eu fui fazer inglês em Nova York, me apaixonei pela cidade e fiquei aqui. Faz 20 anos já que moro em Nova York. Suas histórias, me conta a história de vocês que eu quero ler aqui no podcast. Eu vou abrir um dia e fazer um episódio só de leitura das histórias do pessoal que está acompanhando a gente. Tá bom? Então, Marcelo, eu e você, a gente está indo lá para o YouTube agora, pro nosso canal no YouTube, Podcast Que Te Move com Léo Abel. Tá bom?
Bora.
Te encontro já já.
Tá, um beijo.
Um beijo. Tchau.
Tchau.
E E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.